Bom dia, declaro aberta a reunião ordinária do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, verificado o quórum regimental. Passamos para a leitura, discussão, aprovação e assinatura da ata das sessões anteriores. Com a dispensa, nós temos já no expediente o memorando 4421 de 2018, dessa presidência, através do qual solicita a prorrogação do prazo para apresentação de manifestação nos autos do processo número 2018-4421, considerando recente usufruto do período de férias por mais 20 dias, ante a complexidade da matéria, nos termos do artigo 16 do Regimento Interno e do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça. Eu recebi ontem, infelizmente não tive tempo de discutir com a assessoria esse voto vista, mas ele já está pronto, eu trouxe aqui para mostrar aos senhores, o voto já está elaborado. Eu quero só um tempinho para ler, discutir com a assessoria e já pautar para a nossa próxima reunião, tá certo? O voto está aqui. É aquele que trata da criação do cargo de subcorregedor e de algumas atribuições que são próprias do Procurador-Geral e que também tem a ver com as atribuições da Corregedoria. Então, o voto já está elaborado, eu só peço um pouquinho mais de tempo para que eu possa discutir com a assessoria, porque eu pedi que fosse feito um levantamento para ver como o CNMP tem se posicionado quanto a isso e os outros estados também. Tá certo? Bom, pois não, doutor? Doutor, só use o microfone, porque eu não estou lhe ouvindo.
Tá, doutor. Obrigado, presidente. Então, é só para dizer, aproveitar, esses cargos que serão criados, a proposta de criação, evidentemente, se seria de provimento, seria funções de confiança ou seria cargo de provimento, de cargo comissionado. E os cargos comissionados, eles acomodam essa indicação de pessoas de fora. Diferentemente da função de confiança, que só pode ser da pessoa da casa. Então, já para vir com essa orientação, que nós precisamos, inclusive, corrigir aqueles do GAECO que são chamados de cargos comissionados, quando, na verdade, tem que ser função de confiança e não cargos comissionados.
Verdade.
Porque a função de confiança só pode ser por alguém da casa. E o cargo comissionado também comporta alguém extra quadra. É só essa sugestão para que Vossa Excelência observe na feitura do seu voto. Obrigado.
Okay, obrigada, doutor. Bom, para a deliberação nós temos um tema que é muito importante e que eu pedi que fosse incluído em pauta, que é a escolha do representante do Colégio de Procuradores de Justiça para integrar o Comitê de Governança Estratégica do Ministério Público do Estado do Amazonas. E para contextualizar, é importante dizer que de janeiro para cá nós já fizemos duas reuniões do Comitê de Gestão Estratégica, no propósito de resgatar essa discussão no âmbito da nossa instituição. É fundamental que o MP trabalhe a partir de um planejamento. E o planejamento estratégico ele vem nesse desiderato de dar um norte para a nossa atuação. Então, nós fizemos já duas reuniões, contando com a presença dos coordenadores, uma inclusive na semana passada, salvo engano, na quinta-feira, com a presença do nosso sub-ADM, do secretário-geral, do ACAL, de todos os coordenadores, da DEPLAN, que tem nos ajudado muito no sentido de retomar essa discussão aqui no âmbito do MP. E nós precisamos ter, e foi sentido muito a falta, de um representante do Colégio de Procuradores, em que pese a presença e brilhante atuação naquele momento do doutor Mauro, do doutor Público, que integram esse colégio, mas é importante que tenha também um outro representante destacado pelo colegiado com esse fim. Então, assim, nós vamos realizar já uma próxima reunião, nós já estamos, só para que os senhores tomem conhecimento, na fase de elaboração de projetos. Isso é muito importante, porque coloca o MP no mesmo patamar dos demais ministérios públicos do país, que já estão nessa fase de discussão, de elaboração de projetos. Nós já vamos passar, né, para esse outro patamar, e aí é fundamental que nós tenhamos um representante do nosso colegiado. Já foi tirado na semana passada um representante do conselho, nessa semana, no início dessa semana, um representante do conselho, e hoje nós queremos escolher aqui o nosso representante do Colégio de Procuradores. Pois não, doutor?
Eu fazer uso da palavra novamente, só para fazer um alerta, que o artigo, e aquilo que eu já venho registrando há algum tempo, o artigo 29 da nossa lei, no inciso 38, ele diz o seguinte, que são atribuições, apresentar atribuições do PGJ. Apresentar no primeiro dia útil de fevereiro de cada ano o plano geral de atuação do Ministério Público destinado a viabilizar a consecução de metas prioritárias nas diversas áreas de atribuição. Então o nosso PGA, ele já tem previsão na nossa lei já há algum tempo, né? O famoso PGA. Então eu acho que essa a coisa do planejamento estratégico, e lhe digo com toda sinceridade, nesse período que eu passei lá no CNPG, a gente tinha até uma certa aversão a esse negócio de planejamento estratégico, porque a gente entendia que todo planejamento é estratégico. Parece assim, uma expressão meio boçal, até eu particularmente acho. Então nós temos o nosso PGA. E como é que convive o PGA com esse planejamento estratégico? O PGA é fragmento do planejamento
estratégico? É fragmento. Ele decorre do planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele dá ensejo a um plano de atuação geral, estratégica da instituição. Exatamente, para...
mas ele não substitui
anos,
o PGA.
Não só para esse período, mas para os próximos anos.
Não, tudo bem, seria espécie do plano plurianual. Mas eu digo, mas ele não substitui o PGA?
Não substitui. Não, ele é muito mais amplo. Ele é uma espécie de gênero do qual é espécie o PGA.
E nós temos o PGA esse ano, foi apresentado o nosso PGA?
Pois é, nós temos, mas nós não podemos... eu não trouxe ao colégio, a DEPLAN organizou e eu segurei. Por quê? Porque nós não podemos, seria precipitado, inclusive esse foi um alerta dado pelo nosso diretor-geral, o doutor José Alberto, de que nós não poderíamos apresentar um PGA sem aprofundar essa discussão com relação ao planejamento estratégico. Seria incompatível nós tirarmos um PGA que não decorra desse planejamento que nós já fizemos. Nós já temos um plano estratégico. Ele foi aprovado no ano passado. Então é importante que a gente extraia dele. Não há, muita incompatibilidade entre o que nós pensamos e o que nosso plano traz. Mas é importante que a gente faça de forma organizada, porque senão a gente vai estar dando um passo adiante para cumprir uma normatização, e eu acho que é importante a gente trazer para o colégio, mas trazer já de uma forma organizada como decorrência lógica do planejamento.
A minha preocupação é que a nossa lei, ela fala inclusive do mês, né? Será no mês de... Então é só por uma questão de regência mesmo da norma, porque ela diz isso para a gente também não ficar
descompasso
com a própria lei.
É verdade, o senhor está certo.
Então, não se trata de cobrança. Acho que a gente poderia até se pensar, depois que foi implantado o planejamento estratégico por orientação do CNMP, a gente poderia fazer até uma adequação na nossa lei, de modo que esse comando aqui não fique letra morta. A gente não apresentou, nós não deliberamos sobre o PGA, porque estamos aguardando o planejamento estratégico global. Não, e concordo, eu acho que sistemicamente é por aí. Você pega o todo e esse aqui seria o fragmento desse todo, concordo. O que eu lhe digo é para isso aqui não se transformar em letra morta.
Com certeza.
E depois até eventualmente Vossa Excelência ter dificuldades. Olha, não está cumprindo o que impõe a lei. É questão de acomodação funcional, só nesse sentido.
Obrigado, presidente. Doutora Maria José.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Excelência, ainda sobre a questão do comitê, eu acredito que de nós todos aqui do colégio, quem mais se dedica a planejamento estratégico é o doutor Publio Caio, sem sombra de dúvida.
Ele foi escolhido pelo conselho.
Ah, pelo conselho? Bem, então eu sinceramente não vejo ninguém, eu não me vejo, por exemplo, com nada a ver com planejamento estratégico, até porque... não tenho nada, não conheço nada. Fui procurar para ver o que era, tá? Vi as atas do Conselho Nacional, vi a quantidade de pessoas e de setores que compõem essa comissão, tá? Então é uma coisa assim bem, digamos assim, profissional. Eu sinceramente já digo que eu não estou candidata, não aceito, porque não me acho competente. Outra situação, excelência, aproveitando, eu, ano passado, numa reunião administrativa única que nós fizemos depois que Vossa Excelência assumiu a procuradoria, eu fiz um relatório de algumas coisas pendentes que realmente dão problemas no dia a dia. Uma, o item 1, é a intimação dos agentes ministeriais lotados nas promotorias de justiça do interior por intermédio do sistema SAGE, a fim de apresentarem contrarrazões em recursos de competência das câmaras cíveis do TJM. Constantemente, eu fico devolvendo o processo de ação civil pública para o desembargador, pedindo que ele intime, na forma da lei, o colega titular da ação para fazer as contrarrazões. E alguns desembargadores começam a me dizer: ah, eu já mandei a intimação eletronicamente no SAGE. A promotoria do interior não tem acesso, só tem o PROJUDE. Então, é uma questão que está pendente, que de novo está acontecendo. Eu gostaria que Vossa Excelência visse uma forma de solucionar, agora que nós também fazemos parte e nós pagamos as contas do SAGE, do ESAGE, para ver como pode ser solucionado isso. Porque prejudica a atuação do colega do interior, que entra com ação e depois tem um recurso de apelação e ele não é nem ouvido, nem nada para se manifestar como autor da ação que é. Certo. É isso, excelência. E outra ainda, se Vossa Excelência me permite, não está sendo transmitida a sessão. Diferentemente do que acontece com as sessões do conselho, eu parabenizo os colegas do conselho aqui, que são todas retransmitidas, essa não está.
Mas por quê? Não,
não sei, excelência. Nenhuma... Isso é o que eu quero saber.
Pedi ao Rodrigo que veja, porque não tem nenhuma orientação nesse sentido, doutora.
Tá bom, excelência. Eu só resisto porque eu sei que Vossa Excelência, depois que entrou, estava sendo retransmitida todas.
Não.
É isso. O resto é só desejar uma boa reunião para todos nós.
Certo. Houve, só para informar, um problema técnico que a DETIC já foi chamada para resolver, mas se quiserem suspender e a gente aguarda a solução do problema, não tem... Alguma sugestão? Eu queria fazer uma sugestão, não sei se posso, uma sugestão de nome. De alguém que tem, desde que ingressou no Colégio de Procuradores, contribuído muito com discussões, né, nossas, diárias, essas discussões inclusive mais complexas, é alguém que integra o nosso conselho e que eu penso que pode contribuir muito, é a doutora Carla Fregapane. Eu não sei se... Comitê de Informática. Por isso que eu pensei no seu nome, doutora, porque, na verdade, o Comitê de Informática, ele centraliza algumas questões relacionadas à TI e o planejamento estratégico tem uma relação muito forte com essa questão da TI, porque não se planeja nada hoje no âmbito de qualquer instituição se não passar necessariamente por esse olhar, né, acerca da informação dentro da instituição. Então, como a senhora tem já esse debate acumulado, esse conhecimento acumulado, por isso eu sugeri o seu nome. Então, algum outro nome? Podemos votar aqui o nome da doutora Carla Fregapane. Aclamada como a nossa representante, então, do Colégio de Procuradores para o Planejamento Estratégico. Para a deliberação, nós temos o Procedimento de Gestão Administrativa 497 de 2018, que trata de proposta de alteração da Lei Complementar número 11 de 93, com vista a adequá-la a nova ferramenta de gestão administrativa instituída pela figura do planejamento estratégico, proponente, excelentíssimo senhor procurador de justiça, doutor Públio Caio Bessa Cirino, e relatora, excelentíssima senhora doutora Liane Mônica Guedes de Freitas Rodrigues. Doutora Liane, então.
Senhora, senhora procuradora, me permita.
Pois não, doutor Carlos.
Não estando o proponente presente, seria conveniente fazer assim?
Nós podemos fazer uma inversão da pauta, deixar para o final, nós passarmos para o procedimento seguinte.
Em relação ao processo seguinte, eu me averbo como suspeito e gostaria de aproveitar essa embalagem aí da inversão da pauta para também deixar por último.
Ok. Então, tem alguma objeção quanto a isso? A inversão da pauta? Então, passamos para o procedimento de gestão administrativa, número 174, de 2018, que trata de recurso administrativo em face de decisão que arquivou a reclamação disciplinar número 123.537.3/2018 e a notícia de fato número 2001/2018, conforme proferido no despacho número 073/2018 do GAJA-DM. Interessado, Instituto Metropolitano de Ensino Limitada e outros, e relator, excelentíssimo senhor doutor Flávio Ferreira Lopes, que tem a palavra. Pois não, doutora?
Inclusive, eu indaguei no elevador do doutor Flávio se não teria passado pelo conselho. Ele falou que não. Porque se for, eu também.
E eu ia até passar a presidência para o doutor Flávio, porque eu funcionei nesse procedimento, inclusive.
Nada impede.
Na verdade, houve uma RD que foi arquivada na corregedoria e eles recorreram dessa decisão de arquivamento, né, para procurador-geral. E não foi para o conselho, realmente. Não passou pelo conselho. Não. O Instituto Metropolitano recorreu da decisão da corregedoria que arquivou o procedimento, a RD. Nós podemos dar um encaminhamento, né, de remeter ao Conselho Superior. Mas ela já arquivou. Eu vou retirar então de pauta. Pois é, então não era para ter entrado. Pronto. Então vou retirar de pauta em razão desse equívoco. Foi, doutor Flávio. Eu não sei se o posicionamento dele se foi nesse sentido.
Não, porque o que eu observei aqui, a decisão foi do Procurador-Geral de Justiça. Não foi do Procurador da Corregedoria.
Não, o recurso. O recurso. A reclamação foi arquivada. Eles recorreram e foi para o procurador.
O procurador que decidiu pelo arquivamento.
É melhor retirar de pauta e a gente dar o encaminhamento correto ao procedimento. Certo. Então, retirado de pauta.
Retira de pauta e bota do.
Observado. Então, nós retomamos o tópico 1 da nossa pauta, processos para deliberação, procedimento de gestão administrativa do doutor Públio, que não está aqui.
Seria, então, julgado o processo número 2 da pauta. Como eu me averbo de suspeito, eu peço licença, então, minha participação hoje está encerrada, se não houver nenhuma objeção.
Na verdade, é bom informar que, além do doutor Carlos Coelho, estão impedidos ou suspeitos para funcionar nesse processo o doutor Pedro, o doutor Públio, o doutor Mauro, o doutor Flávio e a doutora Antonina. A senhora também, doutora? Doutora Sandra. Bom. Vai, ficou para o fim da pauta. Nós estamos aguardando, porque ele avisou, inclusive, que ele chegaria um pouco mais tarde, porque ele foi à Receita Federal, mas ele está vindo para a reunião. Tá? Temos um... nós temos aqui, no caso do processo do doutor Valber, nós temos 11 membros do colégio aptos a participar desse julgamento. Né? Eu, doutora Noemi, doutora Silvana, doutora Suzete, doutor Nicolau, doutora Maria José, doutor Francisco Cruz, doutor José Roque, doutora Jussara, doutora Liane, doutora Carla e doutora Silvia. Na verdade, 12 comigo. Tá? Então, nós vamos já iniciar o julgamento desse procedimento do doutor Valber. Procedimento de gestão administrativa. Estão dispensados os procuradores e, inclusive, os colegas convocados também. Eu agradeço aí a presença dos colegas convocados e dos procuradores. Nós vamos ter depois uma discussão importante sobre planejamento estratégico, inclusive com um voto muito bonito da doutora Liane, que eu tive a oportunidade de ler. Doutora Noemi Tobias de Souza, senhor, é o doutor Valber. Não, não está em sigilo. Doutora Noemi, com a palavra.
Obrigada, senhora. Bom dia, amigos. Excelentíssima senhora presidente, ilustres membros egressos do Colégio de Procuradores. Trata a espécie de procedimento de gestão administrativa instaurado perante o egresso do Colégio de Procuradores de Justiça, a fim de que delibere acerca do pedido de providências formulado pelo excelentíssimo senhor promotor de justiça de entrança final, doutor Valber Luiz Silva do Nascimento, para imediata desistência da ação civil para a perda do cargo proposto pelo Procurador-Geral de Justiça, tendo em vista a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva nos autos do recurso especial 921449 perante o Supremo Tribunal Federal. As folhas 4 a 31, inteiro teor do acordo do STJ nos autos especial número 1251621 Amazonas, que conheceu do recurso e deu provimento parcial para afastar tão somente a determinação da perda do cargo do promotor de justiça interessado. As folhas 32 e 33, decisão monocrática em embargo de divergência nos embargos de declaração no Ré 921449, em que se declara a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito previsto no artigo 317, caput, do Código Penal. Despacho número 3.285/2018, encaminhado ao Colégio de Procuradores de Justiça. Cópia do procedimento interno número 109.854/9/2016, PGJ, deste egrégio colégio, que tratava de representação formulada pelo Procurador-Geral de Justiça para a propositura da ação civil para a perda do cargo do promotor de justiça, Dr. Valber Luiz Silva do Nascimento, em que esta procuradora de justiça atuou como relatora, tendo concluído com a edição da resolução número 034/2017-CPJ, após sessão deste colégio de procuradores em 6 de outubro de 2017, que autorizou a propositura da referida ação civil. Ação civil para a perda do cargo público vitalício, ajuizada em 16 de maio de 2018, tramitando no pleno do TJM sob o número 42368/2018. Em 29 de janeiro de 2019, vieram-me os autos distribuídos por prevenção. É o relatório. Da competência do Colégio de Procuradores. De plano, vê-se por satisfatório que este colégio é o órgão competente para discutir e decidir o tema ora apresentado. É o que diz o fiel texto do artigo 33 do inciso 3º da Lei Complementar. Peço dispensa da leitura do artigo. Com idêntica letra de lei, assim também dispõe o regimento interno do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado da Amazônia, em seu artigo 11, inciso 3, em verbo que diz, artigo 11, ao Colégio de Procurador de Justiça compete, inciso 3, deliberar sobre as questões de interesse do Ministério Público proposta por qualquer de seus integrantes ou pelo Procurador-Geral de Justiça. O promotor de justiça, ora interessado, relata que tomou conhecimento de que existe ação civil ajuizada visando a perda do cargo de promotor de justiça quando dá recurso à sua indicação para remoção para a promotoria de justiça do júri, posto que não foi citado de qualquer ação nesse sentido. Aduz que, em razão da decisão do recurso especial 125.162, Amazonas, não poderia ter sido proposta ação civil para a perda do cargo antes de trânsito em julgado da decisão judicial. Ao final, requer providências no sentido de que se proceda à imediata desistência da ação civil para a perda do cargo proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, para o que invoca a decisão datada de 14 de novembro de 2018 nos embargos de divergência no Reg. 92.144.9, a qual extinguiu a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Confira-se a decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Abre aspas. Trata-se de embargo de divergência contra a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário criminal. O recurso perdeu o objeto. Isso porque o embargante foi condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, como incurso nas penas do artigo 317, caput, do Código Penal, conforme acordo condenatório. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 sanções restritivas de direito em termos e condições a serem fixadas e executadas pelo juízo da vara de execuções. O Ministério Público não interpôs recurso. Desse modo, levando-se em conta a pena aplicada e disposto no artigo, a prescrição opera-se em 8 anos. Assim diz o final do acordo. Isto posto, declara a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição de pretensão punitiva. Aí tem a assinatura do ministro Ricardo Lewandowski. De plano, verifica-se que o caso em exame de respeito à ação civil prevista no artigo 38, parágrafo 1º da Lei 8.625/93, para o fim de decretar a perda do cargo de membro do Ministério Público. Em razão de sua condenação em ação penal, número 2009-005-226, dígito 4, em sessão de 2 de 9 de 2010, a pena de 2 anos e 3 meses de reclusão pelo crime de corrupção passiva previsto no artigo 317, caput do Código Penal, mais a perda do cargo. O regime jurídico do Ministério Público, no que concerne a previsão de perda de cargo, obedece à Lei Nacional 8.625/93, que, no artigo 38, parágrafo 1º, assim dispõe. Os membros do Ministério Público sujeitam-se ao regime jurídico especial e têm as seguintes garantias. Parágrafo 1º. O membro do vitalício do Ministério Público somente perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado, proferida em ação civil própria nos seguintes casos. Item 1. Prática de crime incompatível com o exercício do cargo após decisão judicial transitada em julgado. Fecha aspas. É reproduzido fielmente pelo artigo 112, parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual número 0011/93 do Estado do Amazonas. Assim, a questão posta nos autos gira em torno de se saber se a ação civil para a perda do cargo poderia ter sido proposta antes do trânsito em julgado da decisão judicial e se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na esfera penal gera reflexo na esfera civil para efeito de declaração da perda do cargo público. Levando-se em conta a pena aplicada, a prescrição da pretensão punitiva opera-se em 8 anos, nos termos do artigo 109, inciso 4 do Código Penal. Peço dispensa da leitura. Em relação ao ajuizamento da ação civil para a perda do cargo, temos que a citação nela provoca a interrupção da prescrição. É o que dispõe o artigo 139, parágrafo 2º da Lei Complementar número 11, em verbis. Abre aspas. Artigo 139 prescreverá em 1 ano a falta punível com advertência ou censura, em 2 anos a falta punível com suspensão, em 4 anos a falta punível com demissão e cassação de aposentadoria de disponibilidade. Parágrafo 1º. A falta também prevista na lei penal como crime prescreverá justamente com este. Parágrafo 2º. A prescrição começa a correr item 1. Do dia em que a falta for cometida. 2. Do dia em que tenha cessado a continuação da permanência nas faltas continuadas ou permanentes. Parágrafo 3º. Interrompe a prescrição, a instauração do procedimento disciplinar e a citação para a ação de perda do cargo. No caso concreto, após sessão ordinária deste Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, em 6 de outubro de 2017, foi editada a resolução 034/2017-CPJ, autorizando a propositura da referida ação civil pelo Procurador-Geral de Justiça. Com efeito, a ação civil para a perda do cargo foi ajuizada em 16 de maio de 2018, tramitando no pleno do TJ sob o número 4.002.368-96/2018. Contudo, o mandado de notificação do requerente ou interessado só fora expedido em 9 de janeiro de 2019, não havendo nos autos certidão de cumprimento do mesmo, motivo pelo qual o prazo prescricional não for interrompido, ocorrendo seu termo final na data de 14 de setembro de 2018. Nesse aspecto, vale destacar que a interpretação do artigo 38, parágrafo 1º, da Lei 8.625/93, é no sentido de que a sentença penal definitiva constitui, na verdade, requisito para aplicação da perda de cargo e não para o ajuizamento da ação civil em que a sanção disciplinar foi deduzida. O entendimento de que se deve guardar o trânsito em julgado da ação penal para a propositura da ação civil de perda do cargo, além de violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição contida no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal /88, deve ser refutado diante da ineficiência que proporciona, seja pela perspectiva de incidência da prescrição, seja pela dificuldade em coletar provas que o passar dos anos ocasiona, seja pela violação à duração razoável do processo inserida no artigo 5º, 78 da Constituição Federal. Importante destacar inicialmente que o condicionamento feito pela lei é a perda do cargo e não a propositura da ação. Essa distinção autoriza a conclusão de Emerson Garcia de que não há nenhum óbice a que a demanda dos pontos, letra A, seja instaurada máxime quando não apresenta contornos sobrepostos à descrição das condutas tipificadas penalmente, sendo mais ampla. B. Tenha a sua instrução regularmente desenvolvida e, eventualmente, C. tenha o seu curso suspenso no momento imediatamente anterior à prolação da decisão de mérito. Nesse sentido, já decidiu o Conselho Nacional do Ministério Público, desconsiderando o ato do Colégio de Procuradores do Estado de Alagoas, que condicionava a propositura da ação civil de perda de cargo ao trânsito em julgado de ação penal. Abre aspas. Procedimento de controle administrativo, lei número 8.625/93, artigos 12 e 38. E lei complementar número 1596 do Estado de Alagoas, artigo 12 e 53. Ação civil para decretação da perda do cargo por prática de crime incompatível com o exercício do cargo. Ação penal. Independência das instâncias civil e penal. A propositura da ação civil para decretação da perda de cargo do promotor de justiça em razão da prática de crime incompatível com o exercício do cargo independe do trânsito em julgado da ação penal deflagrada em razão dos mesmos fatos. 2. É predominante na doutrina e na jurisprudência que a decisão na esfera penal não vincula as esferas administrativa e civil, a menos que naquela instância tenha sido taxativamente declarado que o réu não foi o autor do crime ou que o fato não existiu. Esse acordo ele é bem extenso, eu peço que dispensa. Acho que essa parte aqui que eu acabei de ler é o essencial. Sendo assim, vige quanto à responsabilidade dos membros do Ministério Público o sistema de independência de instâncias, o qual possui amparo constitucional, de modo que é desnecessário o trânsito em julgado das ações penais para a propositura das ações civis de perda do cargo. Importa destacar que o artigo 38, parágrafo 1º da lei número 8.625/93 prevê a necessidade de sentença penal transitada em julgado, não exigindo, contudo, sentença penal condenatória, e nem poderia ser diferente em face do sistema de independência relativa ou mitigada vigente no Brasil. Disso decorre que é possível, como anota Hugo Mazzilli, a decretação da perda do cargo na ação civil, mesmo que o membro do Ministério Público tenha sido absolvido no processo criminal por fatos irrelevantes para a esfera civil, como o caso de insuficiência de provas, extinção da punibilidade ou extinção por questões processuais. A sentença penal só tem caráter prejudicial à esfera civil, primeiro, no caso de absolvição por excludente penal, artigo 65 do CPP, ou no caso de ser reconhecida a inexistência material do fato, artigo 66 do CPP, e no caso de sentença condenatória que afirmar a ocorrência do crime e sua autoria, artigo 63 do CPP e 935 do CC. Fecha aspas. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Aspas. Administrativa, ação civil pública, perda de cargo de promotor de justiça, ilícito penal, artigo 316 do Código Penal, absolvição por ausência de provas. Não vinculação da esfera penal na esfera administrativa. Precedente desta Corte e do STF, recurso especial improvido. O mesmo pode ser dito quando houver prescrição da infração penal, exvido o artigo 672 do CPP, o qual dispõe que não impedirão igualmente a propositura da ação civil a decisão de julgar extinta a punibilidade. Nesse sentido, tem-se julgado da emenda a seguir, transcrita no Superior Tribunal de Justiça, que esclarece, inclusive, o fato de que o prazo da prescrição penal a ser aplicado quando de identificação entre infração administrativa e infração penal é aquela da pena em abstrato. Abre aspas. Relatório da ação penal, alegação prejudicada, prescrição da pena administrativa, artigo 244, parágrafo único da Lei Complementar número 75/93, prazo contado de acordo com o prazo prescricional do crime cometido pela pena em abstrato, prescrição retroativa declarada na ação penal, efeitos, artigo 38, parágrafo 1º da lei 8.625/93, prática de crime, extinção da punibilidade, artigo 67, inciso 2 do CPP, independência das instâncias civil e penal, extinção da punibilidade que não impede o ajuizamento de ação civil, exegese da norma que dispõe sobre a punição de promotor de justiça, possibilidade de se determinar a perda do cargo. É grande também esse acordo, eu peço dispensa da leitura final. Enfim, a parte final do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 38 não vincula a instância civil à criminal e, quando muito, pode provocar a paralisação temporária do processo jurisdicional disciplinar até o julgamento final da ação penal, sem que o resultado desta passe a ser pressuposto de constituição do processo, condição de procedibilidade ou requisito específico para o ajuizamento da ação civil de perda do cargo. Entretanto, a suspensão do processo civil pode estender-se para além do prazo de 1 ano previsto pelo Código do Processo Civil, artigo 313, parágrafo 4º, uma vez que, nesse caso, a Lei nº 8.625/93 criou uma prejudicialidade externa específica para a ação civil de perda do cargo. A suspensão, todavia, não pode ser excessiva, a ponto de negar a garantia constitucional da duração razoável do processo. Artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal. Com efeito, no caso concreto, a decretação da prescrição da pretensão punitiva na esfera criminal, nos autos do Ré 921449, não gera reflexo na esfera civil e administrativa para efeito de ajuizamento da ação civil para a perda do cargo de promotor de justiça. Assim, esta relatora entende que a ação civil para a perda do cargo deve seguir seu curso, não sendo atingida pela extinção da punibilidade decretada na esfera penal. Isto posto, concluo meu voto pela improcedência do pedido, a fim de que prossiga na ação civil para a perda do cargo público do excelentíssimo senhor promotor de justiça de entrança final, ora interessado. É como voto, senhor.
Doutor Francisco.
Presidente, senhores procuradores, senhores procuradores, eu, por ocasião, quando foi debatido aqui no colegiado, presidente da associação, aliás, meus cumprimentos pela sua recondução. Eu não vi a sua posse, aquele horário é difícil, né? Depois do almoço, calor. Mas, presidente, por ocasião do debate aqui no Colégio de Procuradores, a respeito da autorização para a propositura da ação visando a perda do cargo do promotor recorrente, agora, naquela ocasião eu me manifestei contrário. E o meu entendimento é guiado pelo Comando Constitucional da Presunção de Inocência. E defendi que o Ministério Público não poderia nem sequer propor a ação. E, coincidentemente, depois até mandei distribuir para a sala dos procuradores uma decisão do ministro Lewandowski dizendo que é condição de procedibilidade. O colegiado entendeu que você poderia propor, que não era condição de procedibilidade, seria condição para a perda do cargo, o trânsito em julgado. Enfim, e aí eu até relembrei aqui o episódio, já tivemos uma outra situação com o promotor de justiça, propusemos também ação, E essa ação foi julgada improcedente no tribunal por falta de interesse. E até recorri dessa decisão, não sei se foi admitido esse recurso. Bem, qual é o caso que temos aqui? É um promotor de justiça que foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas a pena de 2 anos e 3 meses, né, doutora Noemi? E que não houve o trânsito em julgado. Ele recorreu, o STJ confirmou a decisão, no sentido de validar o acordo estadual, mas condicionou a perda do cargo à propositura da ação após o trânsito em julgado. Voto da relatoria da ministra Laurita Vaz. E agora, lhe confesso, fui surpreendido alguns dias de que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva. Tudo bem. Eu quero registrar, presidente, senhoras procuradoras, senhores procuradores, primeiro, o meu desalento com isso. Não se trata desse promotor de justiça. Se trata de uma incúria da justiça. Prescreve em 8 anos. E em 8 anos não foi praticado um ato interruptivo. Está discutindo a figura do promotor. Discutindo o sistema processual. O que menos importa aqui é a figura do promotor de justiça. 8 anos foi feito um resto. Despachei com a ministra seguidas vezes. Com a ministra Laurita. Seguidas vezes despachei. Por conta disso fui até ameaçado. Na presença do nosso corregedor época, doutor José Roque. Não dei confiança, evidentemente. Na minha terra diz que praga de urubu não pega um cristão. E despachei seguidas vezes em busca desse resultado. Não intenção de perseguir quem quer que seja, mas cumprindo o meu dever de PGJ. Lamento e lamento mesmo, sabe? Que 8 anos consumidos e agora ocorre a prescrição. A prescrição é a confissão do Estado de que ele é preguiçoso, que age com incúria, né? Desídia. Não estou aqui pregando a condenação do promotor de justiça, estou pregando o resultado, que houvesse uma decisão favorável à sociedade ou favorável ao promotor de justiça. Mas muito bem. Ocorrendo a prescrição, a pretensão punitiva, eu não tenho dúvida nenhuma que a prescrição, ela vale mais do que a absorção. A prescrição é mais do que a absorção. O Estado perdeu a oportunidade de se manifestar a respeito de uma conduta típica. A pretensão à extinção da punibilidade pela prescrição, além de ser vergonhosa, esse fenômeno, além de ser vergonhoso, ele arranca o crime pela raiz, faz desaparecer. O Estado não se manifestou. Ora, e se a nossa proposta, quando diga a nossa proposta do colegiado, embora eu não tenha votado nesse sentido, foi na direção da propositura da ação penal, na propositura da ação civil própria para a perda do cargo, com base nessa decisão, essa decisão foi diluída no mundo, ela desapareceu, ela derreteu, ela sumiu. Vergonhosamente, mas sumiu. O que é que diz o artigo? Extingue-se a punibilidade pela prescrição. Mas bem, então se o desiderato nosso era a perda do cargo,
senhoras.
Não tenho pressa, não. Problema nenhum.
Prossiga, doutor.
Bem, então se a proposta era exatamente baseada nessa ação penal, e essa ação penal ela se diluiu por incúria do Estado, por preguiça dos seus julgadores, na minha não me resta uma outra interpretação que não da impossibilidade de continuar. Porquanto, e respeito às reflexões em sentido contrário, da independência das instâncias, a eminente relatora fez um voto muito lúcido, muito bem lançado, dizendo que apenas não serviria quando fosse causa de exclusão da instituição, ou causa de isenção de pena, ou quando restasse provada a negativa de autoria. Claríssimo. Essas são aquelas hipóteses que faz coisa julgada no cível. Você vai lá no Código de Processo, tem isso lá. São aquelas que faz coisa julgada no cível. No cível não faz nem coisa julgada, a hipótese de isenção de pena. As dirimentes putativas, por exemplo. Apenas causa de justificativa de conduta. As exclusão da ilicitude. aquilo que o presidente da República diz que é o direito de abater aquele negócio, que já está lá no código, no artigo 23 do código desde 1940. Bem, então, doutora Noemi, eu não tenho como acompanhar a lúcida compreensão de Vossa Excelência. Aproveito para aplaudir o zelo, o cuidado, a profundidade sistêmica com que se ouve a nossa relatora na análise dessa matéria. Não me causa nenhum constrangimento defender um entendimento guiado pela minha honestidade intelectual. Trata-se de um promotor de justiça que na prática não se dá comigo, parece que não se dá com muita gente, e a mim não altera a minha compreensão sobre isso. Eu entendo que nós perdemos essa capacidade processual em razão desse título que nos amparava, era expectativa ainda, já existia o título, mas ele não tinha ocorrido o trânsito em julgado, portanto ele não era líquido, na minha opinião. E mandei à sala dos senhores aquele mandado de segurança do ministro Lewandowski, do 33, até mandei para a Vossa Excelência agora, que foi de outubro do ano passado, onde ele diz que a condenação penal transitada em julgado é condição sine qua non. Isso está no mandato de segurança, no mandado de segurança número 35.221 do Supremo Tribunal Federal, 33.221, onde o ministro Lewandowski desconstituiu uma decisão do CNMP que determinava a propositura da ação. Então, com essas considerações, e eu gostaria, e insisto, de registrar a lucidez, a abordagem muito feliz do voto sobre o tema, mas eu me permito, doutora Noemi, com todas as vênias, caminhar no sentido contrário. Sentido que não me alegra por conta desse desfecho, que fosse absolvido, fosse julgado, né, que fosse absolvido. Agora, o Estado não se manifesta por 8 anos, doutor Libório. 8 anos depois, porque houve uma decisão, não transitou em julgado, houve embargo dos embargos, não sei, aquela coisa toda. E, aliás, lá atrás, eu concluo agora, presidente, esse processo houve também um fato curioso. Houve a condenação aqui pelo Tribunal de Justiça, não deu unanimidade com a perda do cargo. Posteriormente foi manuseado um RESP, que é exatamente esse agora que reconheceu extinta a punibilidade pela prescrição ali no 107. E posteriormente foi feito um habeas corpus requerendo a nulidade ab initio por falta de citação válida no processo, no criminal. Despachamos com a ministra relatora, despachamos com o ministro Jorge Bussi, ele pediu vista do processo. O parecer da Mercedes já era, inclusive, favorável ao reconhecimento da nulidade do processo. Felizmente, abriu-se uma divergência lá, acabou sendo julgado em procedente. Então, gostaria de antecipar já o meu voto, ainda na fase da discussão, dizer que não acompanho a eminente relatora no sentido de continuação. Pessoalmente, eu gostaria. Pessoalmente, agora sistemicamente, eu sou subordinado às regras que regem o processo. E nesse sentido, e também amparado nessa decisão já do STF, do ministro Lewandowski, esse número que já registrei, inclusive mandei distribuir na sala de todos os procuradores, depois daquele julgamento, nessa direção. E antecipadamente é assim que voto, Excelência, não acompanhando o voto da relatora, entendendo, e mantendo o meu entendimento já lá de trás, que não seria nem sequer possível a propositura da ação. Então, não é em nome de coerência, não se trata disso, se trata apenas de um alinhamento que tenho a respeito do tema. Insisto, respeito todas as opiniões diferentes da minha, mas eu já antecipo meu voto dizendo que não acompanha a relatora. Obrigado, presidente.
Certo. Doutora Jussara.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria elogiar a forma, a análise que a relatora fez, e a qualidade do voto aí de sua análise, eu queria elogiar. E, ao mesmo tempo, apesar de discordar, doutor Francisco, como eu vou colocar agora nas minhas palavras, eu quero dizer da minha admiração por Vossa Excelência, apesar de ter tido problemas com o colega em concreto, mas que Vossa Excelência manifesta opinião desvinculada aí desses sentimentos pessoais. Eu queria relembrar que esse colégio de procuradores já votou essa questão de ser condição sine qua ou não a questão do trânsito em julgado da sentença. Então, essa questão está ultrapassada. E, na ocasião, existe dentro do processo, onde a doutora Noemi foi relatora também, um voto do ministro Fachin, também existe um voto em sentido contrário a esse do ministro Lewandowski, que eu não tenho aqui agora, mas está no outro processo. Está no processo anterior que a doutora Noemi relatou. Então, esse voto do ministro Lewandowski não é isolado, não só existe ele, ele tem o posicionamento e existe o voto do ministro Fachin, exatamente no sentido que nós votamos aqui no Colégio de Procuradores, que foi, inclusive, um dos fundamentos da nossa decisão colegiada. Então, ultrapassada essa questão, que não há mais o que discutir se é condição, se não é, porque já foi objeto de votação nesse colégio, num processo anterior, e justamente por ele que a doutora Noemi ficou preventa e foi ser relatora desse processo. Mas, eu queria tocar num assunto de que a lei, se quisesse dizer que a prescrição era um dos motivos de se fazer coisa julgada do penal no civil e no administrativo, ele teria dito, porque a lei se deu ao trabalho de enumerar caso por caso em que uma decisão da esfera penal faz coisa julgada, que faz efeitos, digo melhor, na esfera civil e administrativa. E quando a lei diz, as leis, né, porque tanto o Código de Processo Penal, o Código de Processo Penal e o Código Civil, quando enumeram essas possibilidades da esfera penal fazer efeito na esfera civil e administrativa, ela não fala em prescrição. Ela dá as hipóteses de absolvição, né? A hipótese do fato não ter ocorrido ou da pessoa não ser o autor. Nenhuma das três hipóteses ocorreu aqui. O caso concreto, houve uma condenação do Tribunal de Justiça, o STJ confirmou, ou seja, houve uma condenação em segunda instância. E lá no Supremo Tribunal, infelizmente, aí eu concordo com o doutor Francisco, foram embargos em cima de embargos. A ministra Carmen Lúcia não era nem presidente do Supremo Tribunal Federal ainda quando ela deu um despacho dizendo que aqueles recursos eram eminentemente protelatórios. E aí quem assume no lugar dela, que volta, sai da presidência e volta, o ministro Lewandowski. Na mão de quem ficou o processo pelo menos 4 anos ou mais e ocorreu a prescrição. Então, o que até me leva a crer, sabe, não se sabe, né? Estranhamente, e ele tem justamente esse posicionamento aí, de que seria condição sine qua. Então, eu achei a construção lógico-jurídica da relatora, ela abordou todos os aspectos, apontou a questão doutrinária, apontou a questão legal, apontou a questão dos tribunais superiores, a jurisprudência, apontou a lei, né? As previsões legais, e eu entendo, portanto, que há essa independência das instâncias penal e civil e que só pode fazer efeito na esfera administrativa e civil aquelas hipóteses expressamente previstas. Então, eu não posso interpretar com a devida vênia, com todo respeito, doutor Francisco, é um posicionamento doutrinário, é um posicionamento técnico que a prescrição é uma perda do direito de processar, que não se confunde com a absolvição, ela não é mais nem é menos. O Estado perde o direito de processar. Então, que o resultado fosse a favor ou contra o caso concreto, fosse por uma condenação ou uma absolvição, mas perdeu apenas o direito de ver esse resultado aí. Mas não se confunde, e eu entendo que não seja nem mais e nem menos. Então, eu repito, a questão da condição de procedibilidade não pode mais ser discutida, porque, primeiro, não é objeto dos autos, e, segundo, já foi decidido por esse colégio. E, em segundo lugar, eu também já adianto meu voto, elogiando o posicionamento da relatora, voto integralmente, acrescentando apenas, se fosse o caso, mas eu acho que não é preciso, porque não é o objeto, seria o voto do Fachin. Mas não é preciso, porque esse assunto não é o objeto dos autos. E voto integralmente pelos fundamentos apresentados pela relatora.
Doutor Roque.
Muito bom dia a todos. Este assunto, aliás, é um assunto que não nos agrada. Confesso que todas as vezes que ele chega deste colegiado, nos sentimos um pouco menor do que já somos. Ele nos traz e mostra o que nós temos de pior. Do lado, uma conduta que o judiciário se manifesta em um determinado momento, que este colegiado também já se manifestou a respeito, e para este angu ficar ainda pior, ocorre uma prescrição, que de certo modo não atinge só o judiciário. Nos últimos 4 anos, qual foi o acompanhamento desta demanda no Supremo Tribunal Federal? Isso também deve ser levado em consideração, porque, de certo modo, alguém se omitiu de fazer este acompanhamento adequado dessas ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Para nós, independentemente da decisão, da prescrição que aconteceu, é muito ruim a gente saber que alguém, com a gravidade da conduta e que o já houve manifestação, insisto, a extinção da punidade se deu pela prescrição, saber que continua exercendo funções dentro dessa instituição e pelo jeito deverá continuar. Eu tenho algumas preocupações. Eu faço uma distinção rapidamente da leitura que fiz, e aqui a gente tem, todos nós temos as nossas percepções em relação ao comportamento do colega, mas também nós temos um sentimento de que nós não somos aqui alguém que vai fazer justiça de qualquer jeito. Não, nós temos que fazer justiça com a nossa consciência, de encontrar a melhor decisão, né? Uma das questões que eu confesso que não consegui, doutora Noemi, extirpar do meu raciocínio, é que se essa extinção da punibilidade se deu da pretensão punitiva ou da pretensão executória. Porque isso acaba sendo importante a respeito em relação aos efeitos secundários dessa decisão. Quando ela e aí eu confesso que até discuti rapidamente aqui com o Dr. Francisco Cruz, tentando receber um melhor entendimento a respeito, porque no artigo 112 do Código Penal, diz assim, nos casos do artigo 110 deste Código, e o 110 trata da prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória, a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação. Ou seja, se não houve recurso por parte do Ministério Público, o trânsito em julgado para a acusação já aconteceu. Aconteceu. E, portanto, os efeitos procrastinatórios levados a efeito pelo colega não atinge esta parte. Neste caso, eu li rapidamente, perdoe-me se nós estamos tão abarrotados de trabalho que às vezes via a coerência do parecer da doutora Noemi e li rapidamente, mas sem essa cuidade que talvez este cargo merecesse de todos nós, porque ele é emblemático, ele tem efeitos severos na vida de um colega, né? E aí vai, se essa prescrição ela for retroativa, ou seja, da pretensão executória, os efeitos desta prescrição ocorrem em relação ao cumprimento da pena, os efeitos secundários ficam. Tem decisões nessa questão, deixa eu pegar aqui rapidamente, diz o Superior Tribunal de Justiça, entende que somente no caso de reconhecida prescrição da pretensão punitiva, o que não ocorreu neste caso em que ele se refere, é que se faz possível a extinção dos efeitos secundários da condenação. As condenações anteriores transitadas em julgado, e aí neste caso me parece que transitou em julgado para o Ministério Público, alcançada pelo percurso do prazo de 5 anos previsto no artigo 64, inciso 1 do Código Penal, embora afaste os efeitos da reincidência, não impede a configuração dos maus antecedentes. Isso levando em consideração a questão dos maus antecedentes. Então, discutir quais são os efeitos da decisão, do tipo da decisão, eu acho que é extremamente importante para o meu convencimento em relação ao caso.
Doutor Roque, o senhor me permite uma parte?
Claro, não.
Na verdade, houve a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, tá? Em relação ao delito previsto no 317 caput do Código Penal.
Me parece que aconteceu nesses termos, ele está equivocado.
Mas foi nesses termos.
Porque houve uma prescrição para o Ministério Público.
Eu, inclusive, pedi o trecho da denúncia que entendeu pela prescrição.
Interessante, porque olha só. O doutor Roque constrói...
E só informar também, só para concluir, doutor, que nós recorremos dessa decisão, junto com o MPF.
Dessa decisão agora, né? Dessa que reconheceu a prescrição?
Isso.
Foi o STF que reconheceu. Foi o ministro Lewandowski.
Pois é, mas houve recurso contra esse entendimento. Já foi conhecido, mas não foi provido.
Mas foi isolar essa decisão ou foi de turma?
Eu acho que foi...
Não, do STJ transitou, é aquele embargo. Pois é, mas eu digo, excelência, não, com relação ao trânsito em julgado para acusação,
não,
o que significa o trânsito em julgado para acusação? Que não pode haver reformação em pejus só. Excelência, porque, olha só, o Ministério Público, ele deu-se por satisfeito com aquela decisão que foi quantificada, tá? Então o Ministério Público está satisfeito, muito bem. Ela transitou, se transitou para o Ministério Público, é para efeito do gravame, para efeito reformar-se em pejo. Muito bem, porque o título ele é único, ele não transitou no mundo, ele não se perfez no mundo. Para o Ministério Público, sim, o Ministério Público não pode mais discutir o quanto, que não há o reformar-se em pejo. Mas poderia haver o reformar-se em melios, que esse seria o desejo da defesa, é nesse sentido. Então, compreendo a sua condição, e aliás, muito lúcida, o sentido de ver qual é o alcance. Agora eu não tenho dúvida nenhuma que é da pretensão punitiva.
Punitiva.
Já que ela não se cristalizou no mundo. Ela não se cristalizou. Se cristalizou para o Ministério Público e evita o reformar-se em pejos. Mas não pode evitar o reformar-se em méritos. E aí, doutora Jussara?
Que é a tese de defesa.
Não, o que eles fizeram, não, o que ele fez foi... Ele fez um RESP para o STJ e fez um extraordinário para o STF. O que foi que aconteceu? Nós conseguimos no STJ a manutenção da decisão, só que condicionada à perda do cargo ao trânsito em julgado, e houve um embargo. E houve divergência, porque não deu unanimidade lá.
Exatamente.
Muito bem, aí ele foi ao STF, e aí o STF, em razão da ação do tempo, quando foi analisar, tinha operado a prescrição dos 8 anos, levando em consideração os 2 anos e 3 meses. Por quê? Era para ser... Sem 4, como era 2 anos e 3 meses, ela passou a prescrição ser 8 anos e não 4. Então, excelência, eu quero dizer que concordo também com o doutor Roque, com a doutora Jussara, é um tema que não nos deixa confortável, nem por isso nos faz desaparecer da discussão. Fazemos a discussão guiada pela lucidez, pelo espírito da impessoalidade, da forma republicana que a gente sempre agiu. Mas eu vejo com tristeza, mas me permito, doutora Jussara, com relação ao fenômeno da prescrição. O que é a prescrição? O que é a condenação? A condenação seria uma consequência jurídica do Estado juiz em relação a determinadas condutas típicas, né? A partir do momento que o Estado, por inércia, vamos fazer a seguinte análise. José é acusado de matar Antônio. Passados 20 anos, não se conclui esse processo e é reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, porque não houve nenhum ato interruptivo, se analisa a data do fato. Vamos fazer dessa maneira. Muito bem. A família poderia entrar com uma ação de indenização contra o José? Suposto matador do Antônio? Não. Porque o Estado não disse se foi ele em caráter definitivo. Então aí é a negativa de autoria, aquela hipótese que a doutora Noemi construiu. Tiver prova, pois é, tiver prova da inexistência do fato, tiver prova que não foi ele o autor, ou se tiver dentro das hipóteses de causa de justificação de conduta. E nessa hipótese aqui da prescrição, o Estado nem sequer disse se foi ele ou se não foi. Por incúria, por preguiça, por uma série de motivos. Então, eu respeito as posições muito lúcidas, aliás, como sempre, mas eu insisto na minha compreensão. Quer dizer, insisto. Continuo achando que, havendo a prescrição, ela arranca aquela conduta pela raiz. Faz desaparecer aquilo completamente. O Estado não disse nem que sim, nem que não. E, nesse sentido, eu penso que a gente não poderia adotar providências, doutor Roque, com Vossa Excelência, foi uma expressão muito boa, as consequências, efeitos secundários, exatamente. Que o Código de Processo ele faz coisa julgada no cível. E o doutor Jussara constrói bem. E aquele rol, ele não é exemplificativo, ele é exaustivo. Se não está lá a prescrição, portanto, não seria merecedor. Eu acho que esse argumento é um argumento forte. Se ele não está lá, é porque a sociedade não quis colocar lá através da norma. Esse argumento é um argumento forte. Eu vejo com muita seriedade esse argumento, já que ele não está lá. Se não está, portanto, eu não poderia dar uma interpretação elástica, embora no modelo brasileiro acusatório, estou sempre na dúvida, vem sempre em favor do acusado. Mas eu continuo com o meu entendimento.
Eu não estou a par deste processo, assim, principalmente do processo penal, porque essa é daquelas questões que a gente deixa para a administração superior. Quanto mais distante se manter, melhor, inclusive para o espírito, né? Mas me parece que, no meio desse contexto, o próprio Supremo pode, o ministro relator, com todo respeito, pode ter deixado de considerar o termo inicial que interrompeu isso aí. O trânsito em julgado. Porque então, olha só que sentido. Eu fui condenado, o Ministério Público satisfeito com essa decisão, aí eu recorro. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí eu pego tudinho lá no final e disse, pretensão punitiva. Não. Epa, transitou em julgado. É o termo inicial da pretensão executória. Nós esquecemos, às vezes, que esse termo inicial pelo 200, pelo 112 se dá com o trânsito do julgado da sentença penal para a acusação. Para evitar exatamente essa chincane que se usa de ficar recorrendo e a prescrição não acontecendo. Eu acho que esse cuidado, de repente, se a decisão do ministro escreveu pretensão punitiva e o processo já estava precluso para o Ministério Público, eu acho que ele não poderia decretar naquele momento.
Agora, será que eu não lembro de cabeça qual é a pena abstrata do 317? Abstrata. Porque se ele considerou a pena máxima do 317 abstrata, agiu com acerto. Se ele considerou a concreta, então ele está entendendo que ela teria transitado. Eu acho que foi pela abstrata do 317. É interessante. Eu não tinha analisado por esse viés, não. Se analisou da abstrata, do tipo, do capítulo do 317, aí está certo. Já o 317, que é a corrupção passiva? Então ele foi pela concreta.
Que a verdade é como algo que aconteceu do outro lado da cerca. Eu olhei por uma fresta, a doutora Jussara olhou por uma outra fresta, doutor Francisco Cruz. A gente apenas teve visão diferente daquele mesmo fato. Por isso que gosto, acho que nesses tipos de situações em que você tem uma complexidade, você ter sempre um acompanhamento de um grupo maior, porque acaba cada um olhando pela sua fresta e a gente consegue entender o que de fato aconteceu. Então, acho que esse processo, ele é cheio de equívocos desde o começo. A prescrição que se operou, de certo modo, tem-se responsabilidade interna. E me parece que há, aparentemente, um equívoco na própria decisão. Portanto, a prescrição adequada seria da pretensão executória e que os efeitos secundários permaneceriam. Aí, voltando àquele caso que matou, se a pretensão for da executória, a família pode entrar com uma ação de indenização. Se for da pretensão executiva, não. Porque os outros efeitos... Ou seja, na verdade, o Estado perdeu apenas o direito de puni-lo, mas os outros efeitos permaneceriam.
O Estado ainda nem disse que foi ele. Não, eu digo nesse caso do homicídio, ele nem disse que o não é? Ele, a hipótese que eu coloquei, presidente, é da hipótese que José matou o Antônio e o Estado nem disse ainda se foi o José. Então essa aí operou a prescrição nos 20 anos. Aí fica zerado o placar, né? Como disse a doutora Suzete, zero o Enem, né? Então é assim que eu vejo. Eu acho que a matéria ela comporta esse tipo de discussão. Agora, evidentemente, que a. Lá no interior, a matéria está caduca, já passou, já se deu no tempo, já se esvaiu no tempo, a gente lamenta profundamente que tenha ocorrido isso, não só com ele, quero insistir, a gente lamenta com qualquer pessoa que ocorra a prescrição, seja no sentido positivo, seja no sentido negativo, do Estado dizer que aquela pessoa é inocente, ou do Estado, em nome da sociedade, dizer que aquela pessoa é culpada, que merece a reprimenda por parte do Estado. É isso aí, presidente, mas eu continuo mantendo meu entendimento da impossibilidade e parabenizo os colegas também pela reflexão muito lúcida a respeito do tema. É legal quando a gente não tem a preocupação de ser dono da verdade, fica tudo mais fácil, né? Quando a gente discute, reconhecendo nossas limitações, o desejo de contribuir. Só isso, eu acho que fica muito mais civilizado e muito mais produtivo. Obrigado, presidente.
Mais algum posicionamento? Doutora Silvia?
Bom dia a todos. Diante dos brilhantes posicionamentos, tanto da doutora Noemi, relatora, doutor Francisco Cruz, doutor Roque, doutora Jussara, e a complexidade que eu estou entrando agora, desconheço os fatos, eu gostaria de pedir vista, se me fosse permitido.
Pedido de vista da doutora Silvia, portanto... Vamos encaminhar nesse sentido, doutora, porque pedido de vista, conforme já entendido por esse colegiado, não se discute. Bom, então nós vamos passar para o procedimento de gestão administrativa da relatoria da doutora Liane. O doutor Públio Caio, ele precisou voltar para a Receita Federal. Ele estava com uma situação em trâmite lá. Ele deixou uma pessoa, a esposa, aguardando, e aí foi chamado para que ele pudesse ser atendido. A minha sugestão, assim, tendo em vista que ele é o proponente, né, nós poderíamos ouvir, né, a doutora Liane, que é a nossa relatora, que já está há vários dias esperando por esse momento de apresentar esse voto. E aí, em seguida, a gente abre para a discussão. Do relator, doutor. É do relator. Do proponente, não. Proponente pode.
O proponente pode?
Pode.
Eu estava lembrando aqui com o Roque, não sei... Às vezes a jurisprudência nossa é aquela que o ministro falou de para-brisa de carro. Pode ou não pode?
Pode.
Não, eu quero lhe dizer que para mim será um prazer.
Agora, se esse colégio entender que a ausência do doutor Públio prejudica a discussão...
Porque eu acho que pode enriquecer o debate, o proponente estando presente, faz contraponto, enfim. Eu acho que torna a discussão muito mais clara. Aí a doutora Liana, mas aí não era bem isso que eu queria, não, e tal. Eu acho assim, de minha parte não tem problema não, só que hoje é sexta também.
Doutora Liane, a senhora tem alguma objeção que a gente transfira? Pois não, excelência, doutora?
Eu já conversei com a doutora Liane, eu tenho uma dúvida grande em relação à proposta e que não foi abordada no voto. Conversei com ela e conversei com o doutor Caio, que eu vou pedir vista. Então, se ela adiantar o voto, pelo menos na outra sessão, ainda que ela não esteja ausente, se pode prosseguir. Não sei o que a doutora Liane diz como relatora.
Faz a leitura e em seguida a doutora pede vista. Isso, ou nem faz a leitura.
Exatamente.
Até porque esse voto da doutora Liane, ele vem acompanhado de uma exposição. Ela fez uma apresentação que será repassada aqui.
Excelência, em razão desse episódio agora colocado pela doutora Maria José, eu acho que é interessante a gente aprender com a experiência. Por exemplo, no CNMP, os pedidos de vista são coletivos. Então, por que que quando acontecer isso, quem tiver interesse pede logo simultaneamente e já discute, de modo que quando voltar o processo já vem maduro,
é muito
com o olhar
bom
de todos. Então, a gente poderia fazer essa ideia de alteração do regimento, é só uma ideia, do regimento do CNMP já é nesse sentido, de que o pedido de mesa, e às vezes alguns em mesa, dependendo da premência, você faz em mesa, faz coletivo. Então, a gente poderia fazer um acréscimo no nosso regimento interno e dizer, quando for formulado, que se faça coletivamente, ou que cale para sempre.
Certo.
De modo que a gente já venha com esse processo bem amadurecido, com uma discussão plural a respeito do tema.
Senhora presidente.
Pois não, doutor Libório.
Presidente, bom dia a todos. Eu hoje vim determinado a não falar, ou falar muito pouco. Mas, de repente, surge uma oportunidade de falar. Já se deliberou aqui, eu disse certa vez, e pegou, que voto é pedido de vista não se discute. Mas eu lembro também que se pede vista, o relator apresenta o voto e isso não invalida a votação. Então eu posso de repente começar a votar e outros poderão votar também. Daí que eu vejo iniciado o relatório, começa a deliberar. Aqueles, o vistante, aquele que pediu vista, ele pode perfeitamente analisar e votar diferente, mas não invalida a possibilidade de colocar em votação. Por isso nós temos que refletir. Doutora Liane, que eu teria o maior prazer em ouvi-la, mas iniciado o relatório, poderemos deliberar. Então temos que pensar, vamos começar ou não vamos começar? Vamos aguardar o doutor Público ou não? É para refletir.
Eu sugiro que a gente faça a transferência para um outro dia. Mas vai depender dos senhores.
Excelência. Doutor Rocha. Está com a palavra, doutora.
Doutora.
Concorda, excelência.
Concorda que seja transferido?
Tem um outro assunto, excelência.
Pois não, doutor Rocha.
Na verdade, é uma preocupação. Nós temos, e aí vou ser muito claro, nós estamos dentro de um órgão colegiado, parece que tem três processos com vista com o doutor Lélio, e eu não sei se ele está
de licença,
alguma coisa assim que me impeça.
O doutor Lélio tomou um tombo e ele está bem, ele ficou bem machucado em razão disso e está de licença médica.
Ah, perfeito. Não, porque assim, ficam pendentes aí, chama a atenção que um volume maior do que normalmente acontece.
Inclusive tem dois desses processos a que o senhor se refere, em que ele é o relator.
Exato.
Pois não, doutor.
Claro que já tomei a liberdade de enviar um WhatsApp para Vossa Excelência para tentar resolver. E a respeito da transferência de uma servidora da promotoria, da procuradoria que eu estou respondendo agora. Não se trata de nenhum mimimi, não. Mas toda vez que for acontecer isso, acho que não custa nada conversar com o procurador, né? Ou pelo menos comunicar. Né? Comunicar, olha, eu vou tirar esse servidor aí. Por quê? Porque eu quero tirar, claro, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E foi feito isso lá na eu fui o último a saber. Segundo aquelas músicas do Reginaldo Rossi, né? Tem figuras que são os últimos a saber. Eu acho estranho, uma falta de elegância. Não custa nada ligar para o procurador, olha, eu estou tirando o servidor daí, vou mandar não sei para onde. Claro, a gente é obrigado a obedecer às ordens superiores, até porque a nossa lei impõe esse dever de obedecer às determinações administrativas superiores. Mas só para fazer esse registro, claro que não é desejo nem da senhora, nem do autor dessa mudança, o desejo de fazer, dar uma de tigrão, né? Até agora está na moda, tigrão e não sei o que e tal. Mas só para fazer esse registro, tá? Não se trata de queda.
Eu, inclusive, cabo de já tratei do assunto.
A decisão da administração tem que ser cumprida. Eu digo assim, não custa nada consultar o procurador, olha, eu vou tirar esse aqui, por causa disso, não custa nada.
Eu tratei do assunto com o doutor Mauro já, inclusive ele me informou que não sabia que o senhor estava respondendo pela procuradoria. A ideia era atender provisoriamente um colega que está na BH precisando de um apoio, que é o colega Rodrigo, da 69. Nós, inclusive, duplicamos a promotoria dele em função dessas dificuldades que ele vem enfrentando lá, inclusive quanto à assessoria. Então, já foi resolvido, doutor Francisco, essa situação, a servidora permanece aqui na sede. Vai. De transporte, ela explicou.
Mas eu agradeço a sua gentileza com o que se ouve nesse episódio, e até peço desculpa, porque eu acho que o ideal seria que isso não acontecesse. Né? Está dando uma ligação de, olha, eu vou tirar o servidor. E aí você se adapta a essa ideia. Mas muito obrigado e bom final de semana para a Vossa Excelência.
Obrigada. Mais algum posicionamento? Então, dou por encerrada essa reunião. Obrigada pela presença de todos.